Muito bem. Em relação a alguns, consegue identificar quais os principais fornecedores contratados pela autoridade durante o seu mandato e se os processos de adjudicação foram, em regra, procedimentos de concurso público?
Nós não tivemos essa possibilidade, Sr. Deputado.
Qual é que era o...
concurso público, nós não tivemos essa possibilidade, porque nós tivemos, nós já recebemos os meios no âmbito do contrato plurianual e, portanto, já não tivemos esse encargo, digamos, do ponto de vista de contratualização.
Vinha de trás, muito bem. Então, prosseguindo para questões mais técnicas, e vamos agora reportar no quadro temporal para os incêndios de 2017. Enviou uma carta ao então Primeiro-Ministro António Costa relatando falhas na rede Siresp, que eu passo a citar, se me permite. Poder-se-á inferir que desde as 19h45 do dia 17 de junho até ao dia 20 de junho se verificaram falhas na rede Siresp no Teatro de Operações, por forma a minimizar as falhas de rede Siresp, foram utilizadas as comunicações de redundância, nomeadamente a rede estratégica de proteção civil e a rede operacional de bombeiros, conforme se pode constatar na fita do tempo do sistema de apoio à decisão operacional. Fim de citação. Considera que esta falha de rede foi decisiva para os impactos dos incêndios de 2017?
Não percebi, desculpa a pergunta.
Considera que esta falha foi decisiva para os impactos dos incêndios de 2017? A falha de rede?
Sim, sim, eu percebo, percebi a pergunta. Repare, os meios de comunicação, são os meios auxiliares para o combate. Portanto, ou seja, e quando falham, naturalmente, que a componente da articulação ao nível operacional é totalmente diferente, porque não há informação e não há articulação. Mas deixe-me já agora introduzir outro elemento, que certamente na altura, não sei se foi também nessa carta para o Sr. Primeiro-Ministro, mas foi uma carta para o MAI, precisamente sobre um software, que é o Software Trace, adquirido pela NPC em 14 de maio de 2015, em que nos permitia percepcionar quando é que o sistema falhava. E esse equipamento, que era da autoridade, estava na Estadia Geral do MAI. E esse equipamento permitia percepcionar no momento em que, porque nós só tivemos conhecimento que o sistema falhou depois dele ter falhado horas atrás. E, portanto, quer dizer, momentos antes, ou seja, nós não tivemos o conhecimento do momento. E nós, na altura, eu lembro que em 11 de agosto de 2017, portanto, uns tempos depois, pedi precisamente que o software Trace, que é um software adquirido para a NPC, como eu disse, em 14 de maio de 2020, que estava na Secretaria Geral do MAI, que pudesse ser colocado no MAI, precisamente para nós continuarmos a monitorizar situações que pudessem acontecer. Porque, de facto, houve aqui uma decalagem entre o momento que aconteceu, a falha de comunicações, com a informação que nós temos as comunicações. Mas houve outra coisa também que eu penso que não sei se referir também na carta do Sr. Primeiro-Ministro, a pedido dele, que foi o facto de nós não termos antenas móveis para colocar num momento, porque uma estava variada, que era da PSP, e outra estava fechada num armazém que tinha sido reparada. Ou seja, o momento de mobilização dos meios também demorou algum tempo. Quer dizer que não foi só a falha do sistema, houve outros, este também é este continente, portanto, aconteceu, ninguém estava à espera de droga, foi uma situação inusitada, e que veio trazer, de facto, também algum problema, de atraso na resposta ao nível do... Mas mesmo assim conseguimos trabalhar com aquilo que nós tínhamos. Portanto, ou seja, nós não ficámos completamente mudos e surdos. Portanto, conseguimos trabalhar naquilo que é a ligação direta, portanto, entre os sistemas, não é? E, portanto, quer dizer que não foi... influenciou sim, mas mesmo assim conseguimos trabalhar, enfim, dentro daquilo das condicionantes que nós tínhamos.
Muito obrigada. Sabemos que no decurso da Comissão Técnica Independente aos incêndios de 2017 apresentou à referida CTI uma reflexão escrita sobre o sistema de proteção civil que, passo a citar, versou unicamente os aspectos sistémicos do setor para esclarecer uma questão que tinha a ver com a formação e organização da Força Especial de Bombeiros. Fim de citação. Então, desculpa, pode-nos concretizar em que consistia exatamente essa reflexão? O senhor professor? Exato.
Sr. Coronel, não se esqueça de ligar o microfone.
Ora bem, a Força Especial de Proteção Civil foi uma força constituída, como sabe, em 2005, que é, no fundo, a reserva do país para situações para dotar a autoridade, enquanto estrutura, com uma capacidade de resposta direta. Aqueles homens e mulheres que fazem parte da FEB é uma força altamente especializada, tecnicamente competente e mais. E tem, digamos, também uma componente de formação. Também são formadores da Escola Nacional de Bombeiros. E daí que aquilo que eu propus em 2017, precisamente, para o Orçamento de 2018, foi que pudéssemos aumentar a Força Especial de Proteção Civil em 600 elementos, 300 mais 300, para dotar, digamos, a autoridade com uma capacidade de resposta que não tinha até então. Mas, o que é que isso permitia-nos a nós enquanto país? Permitia que o problema que nós temos, por exemplo, eu vou dar o exemplo prático daquilo que é os planos distritais. Em 2005, nós tratamos o seguinte sistema, o seguinte no nosso país, do ponto de vista prático. Nos grandes, em 2005, na avaliação, e em 2006 também, mas em 2000, o que é que nós concluímos? Que o nosso país, do ponto de vista, na altura, agora a situação está diferente, felizmente, mas na altura nós tínhamos muitos elementos, muitos comandantes, muitos responsáveis, que, como não tinham tempo, com o tempo que tinham de férias, utilizavam naquilo que é o socorro, e, portanto, não tinham tempo para fazer formação específica na área deles. O que é que se fez nessa altura? O que é que nós fizemos? Fizemos uma coisa contrária. A Escola Nacional de Bombeiros é que foi aos distritos dar formação aos comandantes. Para quê? Para mudar o paradigma. Coisas tão simples como, por exemplo, utilizar a carta. Coisas tão simples como, por exemplo, mudar, saber como é que se comandava um posto de comando complexo. Coisas que aquilo que se faz parte da doutrina, mas que muitas vezes, quem está longe, digamos, muitas vezes desse cenário, felizmente, muitas vezes não tem essa prática. E, portanto, quer dizer que se mudou o paradigma. Qual era a nossa vontade e a nossa ideia e a nossa proposta? É que pegar na Força Especial de Proteção Civil, que são formadores, e naquilo que é o período em que podemos fazer o chamado fogo controlado, ou fogo de gestão de combustível, podê-los colocar precisamente nos corpos de bombeiros, em processo formativo, e criar um modelo, como temos para os incêndios florestais, portanto um DECIF, neste caso seria um outro, em articulação com o sistema, para que eles pudessem fazer esta gestão de combustível nas áreas de atuação própria. Ou seja, que são essas áreas? São as áreas em que cada corpo de bombeiros, não sei se a senhora deputada sabe, mas cada corpo de bombeiros tem uma área de responsabilidade, área de atuação própria. E, portanto, nessa área, com o suporte financeiro do Estado, porque aí estava a poupar dinheiro, não estava a gastar, estava a poupar dinheiro, porque estava a formar, mas também estava a limpar aquilo que são áreas críticas. E, portanto, o país, digamos, não só garantia a tal prevenção estrutural, mas permitia outra coisa muito importante, senhora deputada, e quem é do interior, que sabe, percebe isso. Permitia mobilizar os corpos de bombeiros do interior, que cada vez mais não têm recursos. Isto dava-lhes aqui ânimo para ter recursos. E o Estado poupava dinheiro e mobilizávamos, digamos, o sistema. E era essa a minha proposta. Pronto, depois, entretanto, quando eu pedi a minha demissão, o meu assessor, obviamente, que optou por outra solução, e é legítimo, nem coloco isso em causa, mas, infelizmente, essa era a solução que eu pensava que poderia melhorar aquilo que estamos a viver hoje.
Muito obrigada. Continuando, as duas CTIs que foram criadas nessa altura fizeram várias recomendações ao Governo, muitas delas na área justamente da prevenção e do combate. Em sua opinião, a maioria destas medidas foram concretizadas pelo Governo de então?
Sra. Deputada, em relação à prevenção, enfim, eu diria que, olhando para 2025, o que foi feito não foi suficiente. Olhando para o combate, duplicamos o mês, Neste momento temos o dobro, digamos, os meios que eu criei em 2017, felizmente o atual Presidente da Autoridade tem-os neste momento, e portanto isso é bom para o sistema. Duplicamos os meios, mas em 2005 também tinha os meios duplicados, mas repare que a questão é que com o dobro dos meios aconteceu em 2025. E a questão é se a questão tem a ver com o combate ou não. E quando se nós continuamos a bater, digamos, na questão do combate, continuamos a investir em combate, e vamos ter continuamente o mesmo problema, porque não é o combate que resolve. O combate ajuda, mas tem que haver um apoio ao combate. E, portanto, quer dizer, esta é a evidência. Em 2017, tínhamos um conjunto de meios, passado 8 anos, temos o dobro desses meios e continuamos a ter fenómenos que nós todos assistimos e que dão origem a situações, portanto, críticas, sem fenómenos meteorológicos associados. Eu relembro, sem fenómenos meteorológicos associados. E é esse, no fundo, para dizer que, de facto, não quer dizer que não tenha sido feito nada, atenção, não quero ser injusto a esse nível, quero dizer é que o que está a ser feito ou o que foi feito, das duas uma, o caminho está errado, ou então está a ser insuficiente. Enfim, as provas está à vista de todos os portugueses.
Muito obrigada. Agora, numa perspectiva de professor e especialista na matéria, gostaria também de obter a sua avaliação sobre dois programas que foram implementados. O primeiro programa é o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 45-A de 2020, a 16 de julho, e o Programa de Transformação da Paisagem, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros 49 de 2020, peço desculpa, eu disse em cima que tinha sido aprovado pela em 2025, mas é número. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, da Resolução do Conselho de Ministros 45-A de 2020, assim é que está correto. E o Programa de Transformação da Paisagem, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 49, também de 2020, que define uma estratégia para os territórios vulneráveis da floresta com elevada perigosidade de incêndio. Gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre estes programas, se melhoraram os desempenhos, esta questão da prevenção, qual é que é a sua opinião sobre estes programas?
O primeiro enquadramento legal que falou, que é o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, é o que vem substituir o 124/2006. E é o programa que eu estava aqui a referir, que de facto, do ponto de vista técnico, isto não é o mesmo, houve aqui uma mudança de conceito. E aquilo que eu referi é que, como é que não está em causa a mudança, o que está aqui em causa é, tínhamos um programa que estava a funcionar bem, supostamente, mas não se fez uma avaliação criteriosa do 124/2006, portanto, o que deu origem a esse programa, não se fez uma avaliação para se mudar então para um novo programa, para um novo enquadramento legal. E, portanto, quando nós não avaliamos o que está a acontecer e mudamos só por mudar, pelo menos este relatório eu não conheço, da avaliação, naturalmente que, enfim, do ponto de vista, digamos, da lógica, mudar só por mudar não faz sentido. Faz sentido mudar aquilo que é importante mudar. E, portanto, fazia sentido fazer essa mudança, depois fazer uma avaliação de que isto correu bem, isto correu mal, isto é preciso mudar. E então fazia-se essa mudança. Aliás, senhora deputada, como tem sido feito, como sempre foi feito, entre 2005 e 2017. O 124/2006, portanto, que é o Plano Nacional de Defesa de Fogos e Incêndios, que ainda há origem precisamente a esse, ao longo destes anos todos, sob a tutela, digamos, da Secretaria, portanto, da respectiva, do Ministério da Agricultura e Florestas, também de Ambiente, mas também em articulação com o MAI, esse plano foi sendo ligeiramente alterado naquilo que é a responsabilidade do ICNF. Isso é um plano gerido pelo ICNF. Era gerido pelo ICNF, portanto, o certificado de 2006. Quando se mudou a legislação, passou, digamos, essa responsabilidade, passou para a GIF, naturalmente, que é a GIF que está a gerir, de facto, essa componente. E diria que, se a mudança foi positiva, Bom, eu não sei o que é que lhe ia dizer, porque, de facto,